Audiobook grátis apresenta 1923 O Bom Marido Enquanto a Mulher Morria no Trabalho, com 8 filhos à cola, Teoprasto, o Bom Marido, procurava emprego. Teoprasto Pereira da Silva Bermudes. Magro, alto, arcado, feio. Bigodeira, orelhas cabanas, pastinha na testa. Dona Belinha casara-se contra a vontade dos seus, movida, quem sabe, menos por amor que por dó. Apiedou a humildade romântica de Theo, cujo palavrear de namoro feria habilmente uma tecla apenas, sua pobreza. Que vale haver dentro de mim um coração de ouro, nicho que habitarás a vida inteira, Isabel. Que vale este meu amor puríssimo, forte como a morte, feito de todas as abnegações, renuncias e delicadezas, se sou pobre? Que crime horroroso, ser pobrezinho. E ele armava a cara dolorida de perseguido pelo destino. O noivado inteiro foi esse ferir a nota exata. Teoprasto adivinhou por instinto que a corda sensível da moça era da piedade e fel a vibrar de mil maneiras. Lido que era nas tristezas à beira-mar, em Graziella Scrisce mais lacrimogêneos do ultrasentimentalismo, seu cérebro virou arsenal de glândulas peritas em verter lágrimas de 1840 sobre o coração das mulheres. Venceu assim aquela, e fel a romper com a família, burgueses arranjados de límpida visão prática. Inutilmente tentaram os pães abrir os olhos à moça. E um vagabundo, Belinha, sem eira nem beira, incapaz de ganhar a vida, malandro completo. Esteve na venda do Souza, mas foi posto no olho da rua por excesso de preguiça. Também esteve no cartório, um mês, e perdeu o lugar pelas mesmas razões. Além disso, é filho do Chico Manteiga, o maior parasitão que já vegetou por estes lados. Puxou o pai, falta de sorte, exclamava Belinha. Theo ainda não se arrumou porque ainda não foi compreendido. Sorte. Incapacidade é que é. Teoprasto não presta. Quem chega aos 32 anos sem achar o que fazer na vida, está julgado, não presta. Ele inventou esse casamento contigo por um motivo só, viver à tua custa. Isso não. Theo jurou que há de trabalhar feito um mouro, para que eu tenha a melhor das vidas. Sou professora, mas ele não admite que eu tire cadeira. Diz isso agora. Casa-te e verás como tudo muda. Nasceu para Chopin, o malandro, e escolheu-te para Tico-Tico. A moça, entretanto, teimou. Preferiu romper com a família soltar o romântico pretendente. As juras de Theo, suas cartas de arrancar lágrimas às pedras, recebidas todos os dias, e aquele seu modo de olhar com infinitos de meiguice, deram à menina forças para resistir à sensatez dos conselhos. Ninguém te conhece, Theo. Desprezam-te porque és pobre. Mas para mim a riqueza que vale é a que me ofereces, esse tesouro de amor e carinho que sinto em teu peito. Theo respondia dando corda às glândulas lacrimais e estilando grossos pingos. Anjo de bondade, tu és o orvalho que reanima a planta queimada do sol. És a chuva que abranda o fogo do deserto, és o pão que mata a fome ao faminto, és Deus, és tudo. E abraçava, soluçante, Isabel, meu anjo da guarda, meu paraíso, minha salvação. Abençoado o momento em que te encontrei na vida. Repousava a cabeça no colo da moça e ficava a soluçar baixinho, enquanto Isabel lhe alisava maternalmente as melenas revoltas. Realizado o casamento, Teoprasto deu de procurar emprego, ganho de súbito furor. Passava os dias fora de casa, na labuta, e só vinha para as refeições, cansado. Uf! Não posso mais, conseguiste alguma coisa, promessas, por enquanto. Isabel revoltava-se contra a dureza dos homens. Por que motivo repeliam assim criatura tão boa, tão honesta, tão esforçada, e de tanta capacidade? Todos se arrumavam, aqui, ali, bem ou mal só Teoprasto se debatia em vão. Por quê? 3 meses já de caça ao trabalho e nada. Resolveu ajudá-o. Obteria uma cadeira, mesmo contra a vontade dele, e lecionaria. 300 mil réis por mês. Já dá. Quando o marido soube destes projetos, indignou-se. Não consinto. Para trabalhar aqui estou eu, homem e forte. Tinha graça a ver-te a ensinar meninos e a custear as despesas da casa, mas, Theo, tu vives até matar sem conseguires coisa nenhuma, mas conseguirei. Insistirei até o fim. Fecham-me as portas? Arrombá-las-ei. Habilitações não me faltam, tu sabes, falta-me sorte, apenas. Sei disso. Ninguém o reconhece melhor do que eu. Mas havemos de ficar assim toda a vida, esperando. Peço-te um mês de prazo. Juro-te que dentro de um mês estará tudo arrumado. O que não quero, o que de maneira nenhuma consinto, é que digam por aí, olhem o Theo, um homenzarrão, a viver do trabalho da pobre mulher. Isso, nunca. Passou-se o mês concedido, e mais outro, e o terceiro. Agravando-se-lhes a situação, resolveu Isabel requerer cadeiras escondidas do esposo. Fel e foi feliz, vendo-se nomeada logo. Nesse dia esteve Teocrasto na farmácia, como de costume. Ali se reuniam todas as tardes vários amigos, para comentário dos fatos locais e encrencas da alta política. Nenhum dissertava tão bem como ele. Ninguém como ele para descanjicar aquela atrapalhada de ermismo e civilismo que dividia o país. Era ermista. Adorava o Marechal, o Pinheiro, o Pulcheril e tutti quanti. Precisamos endireitar este país, custe o que custar. Basta de conselheiros. Venha a espada. Venha o pulso forte que diz, quero, posso e mando. E de despotismo, de um sábio e largo despotismo que o país precisa. Os civilistas troçavam. Espada burocrática, que vale? Antes a pena luminosa da Aguiar de Haia. Theo pulava da cadeira, furioso. Aguiar de Haia? Sabem quem foi a Águia de Haia? Foi Rio Branco. Rui não passou de fonógrafo. Os discos iam daqui, pelo telegrafo. Tomou fôlego, gozando-se da piada, e prosseguiu, depois, respondam-me cá, e as emissões? Rui é emissor, e eu sou contra a emissão. Um coronel, lido em jornais, saltou-lhe à frente. Calunia velha. Rui já provou que quem emitiu menos foi ele. Será? Mas a revisão? A Constituição, como diz o Pinheiro, deve ser a Arca Santa, a Deus intangível, e Rui é revisionista. Está claro. Foi ele quem fez a jossa e sabe melhor do que ninguém os vícios que ela encerra. O Pinheiro, um pente fino de marfim, que é que entende de constituições? Entende de cavalos, e poker, e nada mais, não admito, vá não admitir na casa do diabo. Teoprasto abandonou a arena e foi para casa, furioso. Entrou e caiu na rede, já com a habitual cara de vítima. Que infeliz sou, Isabel. O mundo me persegue. Corri seca e meca é. Nada. Não faz mal, respondeu a moça, cuja fisionomia irradiava. Requeri às escondidas uma cadeira e obtive-a. Theo sentou-se de golpe. Que? E verdade. Foi nomeada hoje adjunta ao grupo escolar. Theo desmanchou a pastinha. Fado cruel. Destino espezinhador. Eu, que te adoro, que te quero com todas as veras d'alma, ser obrigado a viver do produto do teu trabalho? Nunca, mais que tem isso, bobo. Não sou vadia, gosto de serviço e a escola me distrairá. Nunca. Não consinto, não admito que minha adorada esposa trabalhe. Antes rebentar os miolos à bala, não digas isso, Theo, digo porque sinto. Eis um anjo e eu não me conformo com a situação. E arrepelando a grenha, de olhos cravados no tecto, em que signo maldito nasci eu? Que te fiz, meu Deus, para me castigares desta maneira? A criadinha veio nesse momento chamá-os para o jantar. A mesa Theo prosseguiu na lamuria, alternando imprecações com garfadas. Não me conformo. Não me sujeito. Pensas que não tenho brio, Isabel? Como me conheces pouco ainda. Passa-me o arroz, Isabel acalmava-o. Tolice. Todo mundo trabalha. A mulher do pessegueiro não está a leccionar depois de velha? O marido perdeu o emprego e ela agora é quem? Coma deste bolinho, que está muito bom. Sim, mas ali o caso é diferente. Ele perdeu o emprego, mas logo arranja outro. Tem sorte, tem a proteção de todo mundo. Cerveja. Isto é então um banquete? Natural. Quis fazer-te surpresa dupla, nomeação e jantarzinho melhor. Nomeação. Não pronuncies tal palavra, Isabel, que me ofende sem querer. Hamburguesa. Por que não compraste Brahma? Gosto mais da Brahma. Houve sobremesa e Theo repetiu o papo de anjo. Entraram em fase nova. O ordenado da professora veio salvar as finanças do casal. E seriam perfeitamente felizes se não fora a resistência de Theo. Mas não se conformava, o homem. Depois do almoço, todos os dias, saíam ambos, ela para a escola, ele para o serviço exaustivo de procurar emprego, farmácia, onde crescia de violência o eterno bate-boca político. Assim viveram até a vinda do primeiro filho, cuja presença perturbou o regime da casa. Fazia-se necessário meter nova criada, simples pajem que fosse. Theo achou que não. E boa. E quem pajeia o menino durante a minha ausência? Ora quem? Eu, Isabel. Não consinto. Nada mais ridículo do que um homem de bigodes a pegar criança. Prefiro tomar costuras para fazer à noite com rendimento por criada. Mas eu é que não consinto que redobres de trabalho. Costurar à noite, que horror. Nunca. Isabel, que já conhecia o gênio do marido, cedeu provisoriamente e fim da licença retomou as aulas, deixando em casa o marido às voltas com o pimpolho. Correu tudo muito bem durante os primeiros dias, enquanto brincar com o filho era para Theo novidade. Ao termo de 2 semanas, porém, fartou-se e principiou a sentir saudades da farmácia. Disse-o à esposa, estilizando. Não é bem assim. Isabel. Perco meu tempo aqui a lidar com um menino e desse modo não arrumo a vida. 15 dias já que não procuro emprego, não teu dizia? O melhor é fazer como pensei. Tomo costuras de fora e ponho criada. Mas não posso me conformar com esse redobro de trabalho, Isabel. Vá que ensines, mais costurar para fora, que é que tem? Nada me custa, sou forte, e além disso é o jeito. Veio a criada. Dona Isabel tomou costuras e passava as noites à machina, pedalando. Cozia habitualmente até às 11. Inúmeras vezes, ao recolher, encontrava o marido no Vale dos Lençóis, resonando. Entrava de manso, na ponta dos pés e despia-se sem rumor para não acordar o coitadinho. Como queria. Tão carinhoso. Incapaz de entrar a deshoras, às 8 já estava ali, ao lado dela, brincando com o pequeno, enfiando a agulha da machina, contando os casos do dia. Tive hoje uma discussão violenta na farmácia com Bragadas. Provei que o Hermes Wise era a salvação do país e ele embuchou. Ninguém pode comigo na polêmica. Nasce para advogado. Por falar, por que não tiras carta de solicitador? O João Candó não vive tão bem como Rabula. Theo segurou o queixo. E verdade. Está aí uma ideia que não me ocorreu ainda. Vou pensar nisso. Teoprasto Pereira da Silva Bermudes pensou naquilo durante vários anos. Nesse intervalo vieram novos filhos, 2, 3, 4, 5. Os encargos da família redobraram e Dona Isabel teve que fazer prodígios para assegurar a subsistência do clã. Pobre criatura. Perder a mocidade. Seus 26 anos pareciam 40. A beleza fora-se-lhe, minada pela gravidez ininterrupta. Por fim, em consequência de certo aborto infeliz, entrou a perder a saúde. Era já com esforço que prosseguia na tarefa penosa, muito acima das suas forças. Não se queixava, entretanto. Gabava-se até de feliz. Ao receber visitas, puxava logo a palestra para o tema clássico das mulheres, os maridos, e louvava o seu, não é por me gabar, prima biluca, mas marido como o meu não há outro. Theo me adora. A nossa lua de mel não acabou nem acabará nunca. Que carinhos. Que meiguice. Sempre entrou cedo em casa, nunca me disse palavra dura, vive para mim, faz tudo quanto quero. Um mimo. Biloca já não dizia o mesmo do seu. Casara com um homem forte, de rara atividade, que se absorvia nos negócios e estava prosperando magnificamente. Dava à família o máximo conforto e educava os filhos muito bem, mas não era carinhoso. Muito ocupado sempre, não a punha ao colo, não lhe dizia palavrinhas doces. Isabel irradiava. Theo não é assim. Beija-me sempre. Ao sair e ao entrar. Tem caídos de noivo. E se você soubesse como se amofina de me ver trabalhar? Coitado. Abria pausa de ternura, e prosseguia, sim, porque isso de homem para uso externo, uma figa. Quero maridinho para mim, e não para as outras, não achas? Pois dê certo, Theo mata-se no trabalho, passa os dias no serviço? Sim, procurando emprego. Você sabe que não há pior serviço do que esse. Mas não tem sorte nenhuma, o pobre, não consegue colocar-se. A fama do bom marido correu o mundo. todas as mulheres apontavam-no como exemplo a seguir. Os homens exemplados, porém, enfureciam-se. Um vagabundo daqueles. Um miserável Chopin, que tem isso. Eu, franqueza, disse uma, preferia que fosses também Chopin, mais que me desses o carinho que ele dá a Isabel. E o cumulo? Pois não vês que aquilo é da profissão? Tipo asqueroso. Agrada a mulher porque vive dela. E o seu negócio? Como há de um malandro daqueles encher o dia senão conversando bobagens na farmácia e beijucando a idiota da esposa? Todos os homens pensavam assim, as mulheres, entretanto, liam todas pela cartilha de Dona Isabel e invejavam-na. 10 anos se passaram sem que o emprego viesse. Estava escrito no livro do destino que Teoprasto morreria a procurar emprego. Fatalidade. O triste é que viviam em penúria crescente. O trabalho da professora, por mais estirado que fosse, já não dava para vestir e alimentar os 8 filhos pequenos e mais o 9, de bigodes. A doença começou a derreá-la. Mas como se galvanizava? Como insistia na terrível luta sem tréguas? Dona Isabel transformava em alento os carinhos do esposo. Como via-se com eles, e enlevava-se à noite ao ouvir dizer, da rede onde se balançava, de pernas cruzadas, lançando baforadas para o ar, Isabel, como me dói ver-te sempre pedalando essa máquina. Por que não descansas um pouco? Baforada. Tenho o coração em chaga viva, pisado, torturado pela dor de não poder aliviar-te. Baforada. Tu me matas, Isabel, e eu. Numa dessas vezes espicaçou uma ideia. Ergueu-se de salto e disse, isto não pode ficar assim. Vou agarrar o coronel na rua e obrigá-lo a dar-me o posto de fiscal da Câmara. Se o não fizer, mato. A mulher, assustada, interrompeu a costura. Pelo amor de Deus, Theo, não me vás cometer alguma loucura, não me detenhas, Isabel. Tudo tem fim na vida. Hei de conseguir, extorquir, arrancar o emprego. Não se martiriza assim um homem. E saiu, ou ai ou racha, deixando a esposa apavoradíssima. Fora, o ar livre acalmou-o e Theo, instintivamente, seguiu para a farmácia, onde penetrou dizendo, aposto o que vocês quiserem como antes do fim do mês os russos estão em Berlim. Assumiu o governo Kerensky, e o Kerensky é um bicho, onde você descobriu tá? Coisa, li, como também aposto que o Cadorna o ai envolver os austríacos por cima e dar um pealo por baixo, exclamou fazendo gestos no ar, indicativos das operações estratégicas. Pois eu aposto, retrucou um germanófilo, que o Ludendorff esfrega essa canalha toda em 3 tempos. A conversa pegou fogo. Aquela gente entendia de guerra mais do que os beligerantes e o ardor de Teoprasto excedia ao do próprio Clemencial. Só arrefeceu quando o relógio da matriz soou às 10. Diabo! Perdi a conta esta vez. Despediu-se e tocou para casa, apressadamente. Dona Isabel, aflita com a demora, recebeu-o convencida de tragédia. Que houve? Theo. Fizeste alguma para ele? Ele, quem? O coronel, ah, sim, o coronel. Ficou para amanhã. Não houve meio de encontrá-lo. A mulher calou-se, compreendendo tudo. O estado de Dona Isabel agravava-se dia a dia. Por mais que se fizesse de tesa, tinha de arrear a carga. Ponderou tudo com seu raro bom senso e escreveu à família, fiz o que pude mais estou vencida. Não me queixo. Sou feliz, imensamente feliz. Theo me adora e faz o possível para colocar-se. Não tem sorte. Persegue-o a mais cruel das fatalidades. Venham olhar para estas crianças, que o meu fim está próximo. Theo nada soube deste passo e muito admirado ficou ao ver chegarem os sogros. Os velhos olharam-no com rancor e dirigiram-se para o quarto da filha. Foi dolorosa a cena do encontro. Separados havia 10 anos, mal a reconheciam agora. Em que estado te encontramos, Belinha? Por que não nos chamou há mais tempo? O orgulho te matou. Isabel, no fundo da cama, sorria. Perdoe, mamãe, e lembre-se que não me queixo. Fui feliz. Theo é para mim um anjo de bondade. O que nos fez mal foi a miséria e agora a doença. Estou no fim. Os pais choravam, assombrados em face da múmia que se reduzira a linda menina de outrora. E culpavam-se de a terem abandonado, de não a terem socorrido a tempo. Veio o doutor. Os velhos conferenciaram com ele a um canto. Caso perdido. Galopante. Morre exausta, de canseira, de trabalheira excessiva, de partos e abortos mal conduzidos, de miséria, em suma. Aquele infame assassinou-a. Dona Isabel morreu nos braços do bom marido, beijando-o e abençoando-o. Suas últimas palavras foram: zero mais me dói, Theo, é deixar-te sozinho no mundo, ao desamparo. Mas já pedi. É? A mamãe. Olhará. Para, não teve forças para o ti. Enunciou-o com os olhos e fechou-os para sempre. Após o enterro, os velhos dispuseram tudo para levar consigo o batalhãozinho de orfãos. Quanto ao Chopin, puseram-no incontinente no olho da rua, fora daqui, assassino. Vá procurar outra. Teoprasto humildemente obedeceu. Saiu, procurou e achou. Um mês mais tarde ligava-se a certa mulata doceira, cuja quitanda ia prospera. Guardou, entretanto, luto rigoroso e só 2 meses mais tarde reapareceu na farmácia, resurrechite. Exclamaram os amigos. Teoprasto cumprimentou-os, com carrá de circunstância, triste como se recebera pêsames. E falou da morta, uma santa. O meu consolo é que tenho a consciência tranquila. Fui o melhor dos maridos e a fiz a mais feliz das esposas. Lá isso parece. Ela o dizia e todas o repetem. Mas, olha, isto aqui não é sala de visitas de casa de defunto. Está na berlinda declaração de guerra à Alemanha. Que achas? Teoprasto mudou de cara, esquecido já da santa e todo nas unhas da paixão partidária. Acho que fizemos muito bem. Precisamos entrar na guerra e mostrar aos alemães de quantos paus se faz uma canoa. O Wenceslau é um bicho. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3, artigo 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public domain, false.